Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, essa exposição que todos acabamos de assistir há pouco, da lavra do senador, do jovem senador Lindbergh Farias, é uma demonstração inequívoca do porquê que todos nós, senadores da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos a posição de um apoio firme, inequívoco, um apoio que não apresenta condição nenhuma, a não ser o esforço para manter o Brasil no trilho certo, do jeito que vem sendo conduzido pela nossa presidenta Dilma, por sua equipe econômica e por toda a sua equipe de ministros que procura levar adiante aquele projeto iniciado pelo presidente Lula, que tirou tantos milhões de brasileiros da condição de pobreza absoluta e colocou no mercado de consumo, fez dessas pessoas, pessoas incluídas, pessoas que participam da economia nacional, comprando e tendo acesso a bens de consumo, que são bens essenciais e que eram simplesmente impedidos de ter acesso a esses bens e que, graças a esses 8 anos de trabalho do presidente Lula, foi possível fazer com que essas pessoas passassem a ter acesso a esses bens, exatamente pela política, pela forma ousada que o presidente Lula decidiu conduzir o nosso país. E hoje nós vemos a presidente Dilma indo exatamente na mesma direção, investindo, fazendo com que as grandes obras do PAC aconteçam e também fazendo altos investimentos na inclusão social, seja na parte educacional, com o nosso plano de fortalecimento da educação profissional, do ensino técnico, né, e também do ensino superior, e também na parte de investimento na produção, porque a inclusão socioprodutiva é o caminho para fazer do nosso Brasil um Brasil cada vez mais justo. E essa é a grande diferença do modelo que está acontecendo aqui no Brasil em relação ao modelo que está sendo aplicado nos outros países emergentes. Porque os outros países emergentes, eles encontraram a fórmula para fazer crescer o PIB, mas eles não encontraram a forma para fazer justiça social, fazer a distribuição de renda. E o Brasil, ele conseguiu fazer essa associação perfeita entre crescimento da economia e distribuição de renda, fazendo com que os pobres tenham maior participação na economia nacional. E por isso está o nosso apoio. Eu insisto aqui, a tese de que o Brasil está diante de um mar de corrupção é uma tese vesga, é uma tese que não é correta, porque a grande agenda nacional é a agenda da produção, é a agenda dos programas de governo que estão sendo conduzidos pela presidenta Dilma, é a agenda de um Brasil que está dando certo. Esta é a grande agenda. E a oposição tenta fazer com que a agenda do Brasil fique resumida a esses casos residuais de um ou outro mau gestor que tem que, sim, ser punido, ser afastado, como está fazendo a nossa presidenta Dilma. E, por isso, a gente se orgulha todas as vezes de dizer que o nosso apoio à presidenta Dilma é um apoio incondicional, porque nós estamos aqui enquanto projeto. Nós participamos de uma eleição em 2010 e o projeto conduzido pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos partidos aliados, tendo o PMDB, com o nosso vice Michel Temer e todos os outros partidos aliados, foi um projeto vencedor. E a nossa obrigação, que compomos esse projeto, é dar apoio à governabilidade da presidenta Dilma. E nós estamos fazendo isso de maneira incondicional. Não vale dizer aqui que alguns vem trazer apoio à presidenta Dilma, porque os aliados estão apresentando restrições a esse apoio. Não, pelo contrário, nosso apoio é incondicional, exatamente porque temos total confiança na condução que a presidenta Dilma está fazendo do nosso país. E esse esforço, senador Paim, que nós reconhecemos, inclusive no seu mandato, que é um mandato da máxima qualidade e que nos inspira, principalmente aos novatos, quem quer aprender minimamente de Senado da República, da funcionalidade e de como um mandato pode render bons frutos para os trabalhadores brasileiros, é seguir o exemplo do senador Paim, que está aqui na presidência, que é o primeiro a chegar nessa casa e quase sempre é o último a sair. Então, um senador da qualidade do senador Paim, quando anuncia a sua solidariedade irrestrita à presidenta Dilma, é porque a presidenta Dilma está fazendo uma gestão voltada para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais precisam da ação do governo para serem incluídos cada vez mais e para que a pobreza verdadeiramente seja reduzida, porque essa é a intenção da presidenta Dilma, aumentar a produção do Brasil e fazer com que a pobreza seja diminuída, para que haja melhores condições de vida para todos os brasileiros. E assim tem sido feito em todos os estados brasileiros, particularmente no nosso estado do Acre, onde o governador Tião Viana tem tido a solidariedade total da equipe do nosso governo federal para levar adiante as ações que vão contribuir em sintonia com a presidenta Dilma para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Anunciei há poucos dias aqui a inauguração da Ponte da União em Cruzeiro do Sul e fui informado hoje de que nós estamos com uma friagem muito forte em Rio Branco. Quando se fala de friagem de 12, 13 graus no Acre, é muito forte. Faz todo mundo pôr seus agasalhos, porque realmente causa uma situação de desconforto bem considerável. E o vice-governador César Messias alertou: com uma friagem de tal intensidade, com certeza teremos uma baixa na água dos rios. E assim, a travessia do Rio Madeira, que é feita por balsa, Rio Madeira entre Porto Velho e Rio Branco, na BR-364, quando a água fica com o nível do Rio Madeira muito baixo, a travessia por balsa fica extremamente difícil e causa um transtorno muito grande para quem trabalha nos transportes entre Porto Velho e Rio Branco. Então, nesse sentido, é importante já ter uma alerta para as autoridades, no sentido de que vai ter, com certeza, um congestionamento de carretas à altura do Rio Madeira, né, nessa travessia. E é importante que o ministro Paulo Sérgio Passos, dos Transportes, acelere o quanto mais puder o processo de licitação para a ponte sobre o Rio Madeira, porque a travessia por balsa é algo extremamente sacrificoso e é muito atrasado. Para nós que vivemos naquela região, as pontes são essenciais, como foi essencial a construção da ponte sobre o Rio Juruá, lá no extremo oeste do nosso estado, e que conseguiu tirar aquele povo do isolamento e que é a obra mais importante para se somar à BR-364 dentro do território do Acre. E a mesma reivindicação está sendo feita por todas as bancadas, tanto a bancada de Rondônia quanto a bancada do Acre, no sentido de que seja construída a ponte sobre o Rio Madeira para a gente ter uma solução definitiva nessa ligação entre o Acre e Rondônia. E a presidenta Dilma certamente vai ficar muito sensível a essa reivindicação, porque outros investimentos já estão sendo feitos. Imagine só que o Acre inteiro tinha iluminação, recebia energia por termoelétrica. A gente já está recebendo numa parte do Acre, no Vale do Acre, em Rio Branco, a gente recebe diretamente com o Leão, que vem do Sistema Nacional de Energia, chega até Rio Branco. Hoje nós já temos garantia do Ministério das Minas e Energia que o Leão será estendido até Cruzeiro do Sul nos próximos 3 anos, o que é uma notícia muito alvissareira para esse povo. Então, prova dos investimentos todos que a presidenta Dilma está fazendo para tornar o nosso Brasil cada vez mais um país justo e atento a todos os brasileiros, mesmo nas regiões mais pobres, mesmo nas regiões mais isoladas. Mas, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a segunda etapa desse meu pronunciamento para fazer um registro em relação à situação na Líbia. O Brasil, a nossa diplomacia brasileira, está retardando a tomar uma posição no sentido de apoiar aquele movimento que vem lutando há quase um ano para tirar de cena esse último ditador sanguinário, que é Muammar Gaddafi, e é chegado o momento do Brasil tomar uma posição. E eu queria fazer um registro aqui que está por escrito, exatamente em relação a esse assunto, que é essa crise na Líbia. Trago a essa tribuna hoje uma reflexão sobre os últimos desdobramentos da crise na Líbia, que já completa 6 meses na esteira de movimentos pela democracia iniciados no norte da África e no Oriente Médio, a chamada Primavera Árabe. Nossa posição é a de que o governo brasileiro decida o mais breve possível qual posicionamento irá tomar sobre o conflito na Líbia. Está na hora, realmente, de discutir essa relação. Hoje, agências internacionais informaram que centenas de rebeldes tomaram o controle do quartel-general do ditador líbio Muammar Gaddafi. Ele não foi encontrado. Gaddafi está à frente da Líbia desde 1969. Quando assumiu o governo, tinha 27 anos. Foram 42 anos no poder. Mais de 4 décadas. Entretanto, o enviado da Líbia na ONU disse que essa situação está próxima do fim. Em entrevista, ele afirmou que todo o país será liberado das forças do regime de Gaddafi nas próximas 72 horas. Devemos pensar, então, no Brasil e suas relações com a Líbia. Qual será a melhor ação neste momento? Com o avanço das forças contrárias a Gaddafi, vários países da comunidade internacional fizeram recentemente manifestações mais duras na pressão diplomática contra Gaddafi. O governo de transição rebelde, chamado Conselho Nacional de Transição, já foi reconhecido como governo interino da Líbia por países europeus e árabes e pelos Estados Unidos. O governo do Egito, Emirados Árabes e Turquia defenderam o fim do governo Gaddafi. Reino Unido, França e Itália defenderam que Gaddafi deveria parar de lutar e não impor condições para acabar com esse banho de sangue que está acontecendo na Líbia. A Itália era a aliada europeia mais próxima ao líder da Líbia, mas mudou de posição para apoiar os rebeldes. Nesta terça-feira, o Conselho Rebelde ganhou o reconhecimento também da Nigéria, Marrocos, Iraque, Noruega, Grécia e Bahrein. Ontem, segunda-feira, o Itamaraty sinalizou que pode rever sua posição de defesa de uma solução negociada e reconhecer o governo de transição da Líbia. Nesta terça-feira, o chanceler Antônio Patriota anunciou que o Brasil vai aguardar a posição da Organização das Nações Unidas para decidir se reconhecerá a soberania dos rebeldes líbios. Uma posição definitiva será tomada também com base na conclusão das tratativas já iniciadas com os 22 países da Liga Árabe, que, por sua vez, já anunciaram apoio ao Conselho Rebelde, e com países da União Africana e do BRICS. que é o bloco que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Enquanto isso, as empresas brasileiras que negociam com a Líbia estão em compasso de espera, na expectativa de um desfecho da crise política. Odebrecht, Queiroz Galvão e Petrobras, por exemplo, informaram que o acompanhamento da situação vai definir ações futuras, ou seja, quando e de que forma voltarão a atuar na região. A preocupação é de que um novo governo líbio possa retaliar a falta de apoio brasileiro e punir empresas de países como China e Brasil que não deram suporte ao movimento de oposição. O chanceler Antônio Patriota afirmou, no entanto, ter recebido informações de que os contratos das companhias do Brasil que atuam na Líbia serão respeitados por um novo governo líbio, apesar de o Brasil não ter apoiado a rebelião até o presente momento. Em outras frentes, temos notícias que, desde o início dos conflitos, a exportação de produtos brasileiros para a Líbia caiu mais de 60%, queda provocada, inclusive, pela falta de garantia de pagamento de produtos como suco de laranja, café e carne, não embarcados para Trípoli ou Bengasi. O cenário líbio é de extrema mudança. Segundo a chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, as forças de oposição ao líder Muammar Gaddafi já controlam 80% da capital líbia, Trípoli. Ela disse que os líderes do Conselho Rebelde da Líbia sinalizaram que querem ajuda internacional para prepararem eleições no país. Então, os próximos dias dirão o que esperar da nova política externa brasileira. Na condição de 12º maior exportador de petróleo do mundo, a Líbia tem força no cenário mundial. Num passado recente, o Brasil já manifestou apoio àquele país. Mas temos de refletir, no entanto, sobre a realidade dos protestos que iniciaram a Primavera Árabe e a mantém desde 18 de dezembro de 2010. Em Brasília, manifestantes líbios chegaram a ocupar a Embaixada da Líbia para cobrar apoio do Brasil aos rebeldes. A decisão do governo brasileiro estará baseada, segundo o chanceler Antônio Patriota, na possibilidade de que o novo governo líbio seja de união nacional com controle sobre todo o território. Uma das preocupações, segundo ele, é com a estabilização na Líbia após a mudança de governo. Nos próximos dias, caberá ao Brasil, a exemplo dos outros países, tornar público seu posicionamento sobre o conflito na Líbia. Cabe aqui esperar que essa decisão e as manifestações naquele país representem uma transição para uma situação mais democrática e com mais respeito aos direitos humanos, porque nós fazemos política pautados pelo humanismo e nós temos que estar preocupados com a defesa e o respeito aos direitos humanos em todos os países, e é o que nós queremos sugerir à diplomacia brasileira nesse momento, que se apresse em adotar uma posição em apoio aos rebeldes para que, o quanto antes, o ditador Gaddafi seja apiado do poder e para que haja uma transição democrática e o fim do banho de sangue naquele país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e solicitaria à mesa a gentileza de transcrever na íntegra esse meu pronunciamento sobre a necessidade do Brasil manifestar apoio aos rebeldes líbios nessa luta contra o ditador Muammar Gaddafi.